causam mesmo que causam jet lag. É como se fôssemos viajar para uma zona com uma diferença horária de exatamente 1 hora. E o que acontece é que precisamos de mais ou menos 2 dias para nos adaptarmos e depois fica tudo bem. Ou seja, não é nada grave. Precisamos dessa adaptação é porque nós temos um relógio, que é o nosso relógio biológico, como as pessoas geralmente conhecem, que na verdade se chama o relógio circadiano, que permite adaptar-nos a este género de ritmo de dia e noite. E o que acontece quando se muda para o inverno, independentemente de mudar a hora ou de não mudar a hora, há uma diferença em termos da quantidade de luz que nós recebemos e do tempo ou da altura do dia, da hora do dia em que se recebe essa luz. E isso faz uma diferença muito grande no nosso organismo, porque o nosso relógio circadiano, ou o nosso relógio biológico, é sincronizado através da luz. Quando se muda a hora, o que acontece é que, além da luz que já tinha mudado em relação ao verão, quando se está agora no outono e inverno, a nossa vida social, digamos assim, vai ser alterada. Ou seja, o despertador vai tocar a uma hora diferente, vamos para a cama a uma hora diferente e por aí afora. E o nosso organismo requer um certo tempo para se adaptar a essa mudança horária. E não acontece tudo de uma vez, porque, na verdade, nós não temos um relógio. Nós temos vários e todas as células do nosso corpo têm um relógio. Então o que acontece é que o nosso relógio principal, que está localizado no cérebro, adapta-se muito facilmente, mas os outros requerem o um certo tempo, porque o dito relógio principal tem que enviar sinais para comunicar a nova hora, digamos assim, a todos os relógios. Nós temos um dito relógio que funciona independentemente dos sinais externos, ou seja, o nosso relógio interno funciona sem despertador, funciona sem luz, funciona sem sinais através da comida. O que significa, se imaginar que está num quarto escuro e que ninguém a acorda e que ninguém faz barulho, ainda assim todos os dias vai acordar. E isto não é assim uma coisa muito óbvia. A razão pela qual acorda é porque tem um relógio.
Em 2007, a Agência Internacional para a Investigação do Cancro dizia que ter o nosso relógio biológico descontrolado, como o trabalho por turnos, pode causar tumores.
Exatamente.
Nós
Sim.
damos a devida importância a este relógio interno e, quando falo de nós, cidadãos, os que mandam, os cientistas, damos a importância que é devida?
Não, não damos. Não damos, mas eu acho que agora as coisas se vão alterar. É como disse, tem toda a razão, isso realmente já está desde 2007 escrito. Até mesmo a World Health Organization já escreveu que trabalhar contra o ritmo interno do relógio circadiano pode ser carcinogénico, o que significa que não há uma ligação propriamente causal direta. Portanto, se trabalhar pessoas que trabalham na rádio, nos hospitais, nos aviões por aí afora, se trabalharem a desafio, mas a desafio são 20 anos, por exemplo, sempre em ritmos noturnos e que são ritmos que estão sempre a ser alterados, não é? Portanto, tem um ritmo noturno quando trabalha, mas depois tem o ritmo normal quando não está a trabalhar, por exemplo. Portanto, se fizerem isto a desafio, o que se viu é que a tendência para desenvolver cancro aumenta. Mas isto são sempre estudos correlacionais. Isto não significa que tenha que acontecer, mas é uma coisa que se tem que levar em conta. E há países que já têm seguros de saúde especiais para casos de pessoas que trabalham em turnos noturnos e por aí afora. Claro que às vezes não se pode evitar. A nível da política, a nível da ciência, a nível da medicina, não é uma coisa que esteja muito a ser aplicada, digamos assim, o relógio circadiano. Porquê? Porque imagine, por exemplo, uma pessoa que tem cancro e que vai ser tratada. E embora hoje em dia se fale muito na medicina personalizada, que os tratamentos têm que ser personalizados aos pacientes, isto é muito difícil. Portanto, o que acontecia é que um doente que tivesse cancro ou outra doença teria que ser analisado o relógio do doente, o relógio interno, e consoante o dito relógio, assim seria aplicado o medicamento. Ou seja, em vez de estarmos a fazer um tratamento de quimioterapia, de radioterapia, por aí afora, tendo em conta quando há lugar, na dita estação ou no hospital, tínhamos que fazer isso tendo em conta o relógio do doente. É claro que isto às vezes não é possível. O mesmo acontece com os trabalhos por turnos. É óbvio que há profissões, nós precisamos dos médicos de manhã e à noite, os aviões voam de manhã e à noite e por aí afora. O rádio também funciona de manhã e à noite. Portanto, é complicado. Mas há que tomar em conta, e com toda a certeza, há medidas que podem ser tomadas de maneira, pelo menos, a compensar, talvez a introduzir mais pausas, quando as pessoas têm trabalhos noturnos, pelo menos a evitar que sejam tantos dias em trabalhos noturnos, ou pelo menos trabalhos alterados dia e noite, de uma só vez, que hajam mais pausas. Mas eu estou convencida que, principalmente este ano com o Prémio Nobel, que a situação vai mudar e que os médicos vão ter mais em conta. Eu, aliás, nem sequer estaria muito admirada se a partir de agora os doentes começassem a ir ao médico e a dizer: "Ah, senhor doutor, já por acaso já viu se o meu relógio circadiano está adequado ao tratamento que me quer dar?" É possível, mas eu acho que tem que vir muito de nós. Temos que ser nós a perguntar: então, mas isto afinal está adequado para a minha situação, para o meu estado biológico, digamos assim, ou este género de trabalho será que me está a prejudicar ou não? Como é que podemos alterar as coisas? E penso que os políticos, se tiverem mais pressão a nível da população, a nível da classe médica, dos investigadores, com toda a certeza também vão dar mais atenção ao assunto.
Mas se calhar a população ainda não está devidamente sensibilizada para a importância deste nosso relógio biológico.
Não está, mas isto é uma coisa engraçada, porque ao fim e ao cabo, todas as pessoas, quer dizer, há tópicos científicos que às vezes são muito complicados de explicar e por aí fora, mas o relógio biológico não, porque é o género de coisa que toda a gente já teve a experiência. Quer dizer, nós todos temos perfeita noção que acordamos e que vamos dormir. Também temos perfeita noção que geralmente no inverno estamos mais cansados. Às vezes não percebemos porquê, quer dizer, tem a ver com a quantidade de luz que recebemos. E por aí afora, nós também sabemos, embora não pensemos muito no assunto, se começarmos a trabalhar no computador ou a fazer muitas coisas no telemóvel, por exemplo, imagina às 9 da noite, é normal que nós às 10 e às 11 ainda não estejamos preparados para adormecer. Porquê? Porque nos demos um estímulo externo que vem através da luz, do monitor, do computador ou do telemóvel, ou por exemplo, quando vimos televisão até muito tarde. Quer dizer, eu acho que há muitas coisas deste género que as pessoas se apercebem, mas não associam com a justificação científica que realmente existe para estas coisas. Portanto, nós sentimos melhor num dia de sol. E há uma razão para isso. É porque a luz nos faz sincronizar e faz com que o nosso corpo funcione melhor. Por exemplo, no inverno, era bom que as pessoas saíssem mais para apanharem mais luz, porque a luz que recebem em casa, ainda assim, ainda que tenha as cortinas abertas e por aí fora, não é a mesma intensidade, não é da mesma intensidade se for sair, se for passear.
Mas a verdade também é que este nosso relógio ao longo da vida vai tendo vários fusos horários. Estou aqui a lembrar,
Ah,
por exemplo, dos
tal e qual,
adolescentes, que nós
ah, pois
insistimos em
vocês até
levantar
fazem
de manhã.
questão, sim. Pois coitados, eles não estão nada preparados, mas isso começa logo nos bebés. Você está a ver, nós temos um bebê, eu tenho duas crianças, e os bebés geralmente no início, pronto, eles não dormem como nós, de manhã e à noite, têm um ritmo que é completamente, às vezes quase random, ou seja, não é um ritmo fixo. E isso tem a ver com o relógio dos bebés, ainda não está sincronizado com o meio externo e precisa de um certo tempo, por isso é que eles não conseguem fazer aquelas fases de 8 horas, por exemplo, de descanso, ou seja, a dormir e o resto do tempo de atividade. Portanto, isto é normal que aconteça assim, que é por causa do relógio interno. E depois as coisas mudam na parte da infância. Chega à adolescência, como estava a dizer, por causa da nova relação em termos de hormonas e por aí afora, o que acontece é que o relógio fica completamente desregulado, de tal forma que os adolescentes estão preparados para acordar mais tarde e para adormecer mais tarde. Portanto, isto não tem nada a ver com preguiça, não tem nada a ver com isso. É mesmo uma coisa do relógio interno. Nós fazemos vários trabalhos, às vezes, na escola para tentar esclarecer as crianças e os professores e por aí afora. E é uma coisa incrível se perguntar às crianças, quando, às crianças não, aos adolescentes, quando acordam durante a semana, quer dizer, todos acordam às vezes entre as 6 e as 7 horas da manhã, porque têm que ir para a escola, que são forçados a acordar. E se perguntar a que horas acordam ao fim de semana, é incrível. Portanto, a maior parte deles acordam entre as 11 e o meio-dia, às vezes às 10, os que acordam mais cedo. Ou seja, a diferença horária que eles acordam durante a semana, em comparação com o fim de semana, é como se estivessem a viajar através de vários fusos horários. Eles estão completamente jet-lagged, se pode dizer assim, do fim de semana para a altura da semana. O que significa que quando eles vão para a escola e começam as aulas, por exemplo, às 8 horas, entre as 8 e as 10, ainda estão numa fase quase de sono profundo. Portanto, eles só não adormecem na aula quase por, pronto, porque não podem adormecer na aula. Mas o
Concluímos então que o relógio da escola não está e devia estar sintonizado com o
tal e qual.
relógio dos
Tal e qual.
adolescentes.
Exatamente, não está de maneira nenhuma. A única coisa que a escola pode tentar fazer, pronto, se por motivos sociais também, se não se pode começar mais tarde, era bom que se pudesse começar pelo menos 1 hora mais tarde. É pôr luzes mais fortes nas salas de aulas, porque é a única forma que conseguem de tentar pôr o relógio dos adolescentes a trabalhar. Porque senão isto é perfeitamente normal, eles não estão de forma alguma, ou melhor, a escola não está adaptada ao relógio que os adolescentes têm.
Doutora Ângela Relógio, é apenas uma coincidência divertida a cientista chamar-se Ângela Relógio e estudar o relógio biológico?
É uma coisa que é divertida, sim. É uma coincidência, sim, desculpe. E o que tem piada é que eu própria nunca tinha pensado no assunto e a primeira vez que pensei no assunto foi numa revista que dei, numa entrevista que dei ao Público, onde o jornalista me perguntou a mesma coisa. E eu disse, ah, olha, ainda nunca tinha pensado nisso, mas sim, por acaso tem graça. E o meu relógio é sempre muito acertado, mas eu acho que isto não tem nada a ver com o nome.